בעזרת השם, דף צדיק ט', תרתת מזבחים, עולה פסועה בביזה לוב דף שלום עליכם. סתמוס דף צדיק ח' עמוד ב', נא דסמה פרימירה נהג'בה, שאתה פה איזו ספס, קומסנו פרק תבוליו. מוזווה, ורזרי סוברי כהנים עם פורוס, אי כמו הקרן דו סקריפיס, זה רדיסטריבוי דנו בית המקדש, כמו את הזנובי דאגס. פרה משנה, תבוליו ומחוסר כיפורי. Tem dois tipos de pessoas impuras que a Mishnah menciona aqui. Tvul Yom e Mechusar Kippurim. Tvul Yom é uma pessoa que estava impura. Ele foi no Mikve já. E ele vai se purificar depois do pôr do sol. Digamos que ele encostou num retcho impuro. Foi no Mikve. Então até o pôr do sol ele tem uma impureza leve chamada Tvul Yom. Então, isso é um caso. Outro caso é Mechusar Kippurim. A pessoa estava impura, impureza de zivá ou da lepra. Zivá é o corrimento impuro. Então, para ele se purificar, ele tem que trazer sacrifícios. Ele não trouxe sacrifícios ainda. Então, até ele trazer os sacrifícios, ele está impuro. Uma impureza leve também. Então, se o Kohen tem a impureza de Tvulion, até o pôr do sol, ou Mechusar Kippurim, até ele trazer os sacrifícios, Enam Cholkim Bekodashim Lechol Ha'erev. Eles não recebem carne de sacrifício. Eles não participam da distribuição da carne. Mesmo se à noite eles já vão se purificar, já vão poder comer sacrifícios, mas se durante o dia eles têm essa impureza, eles não participam da partilha da carne do sacrifício desse dia. Onen, um outro caso. Onen é a pessoa que perdeu um parente próximo. No dia do falecimento ele é Onen, até o enterro. Então, no Geavenomakrif, no caso do Kohen Onen, ele pode encostar em sacrifícios, ele não impurifica os sacrifícios, mas ele não pode sacrificar. Venocholek lechol ha'erev. Mesmo se à noite ele já não vai ser mais Onen, e vai poder comer sacrifícios à noite, mas durante o dia ele não pode comer sacrifícios, ele não pode sacrificar também, ele é Onen. Então ele não participa da partilha da carne. Balei Mumin, agora um Kohen defeituoso. Ben Balei Mumin Ovrim, Ben Balei Mumin Kvuin. Tanto se é um defeito temporário ou permanente. Holkin Veochlim, eles participam da distribuição da carne e podem comer carne de sacrifício. Avalom Akrivim, mas o Kohen defeituoso não pode sacrificar. Ele não vai sacrificar, mas ele pode participar da partilha da carne e ele pode comer. Então, de modo geral, com exceção do caso do defeituoso, o Kohen que não pode sacrificar, ele não participa da distribuição da carne. E no caso que o Kohen não recebe carne de sacrifício, ele não recebe também o couro do sacrifício. Afilo também bechad zrikat damim, vetaor bechad ekter halavim, enon cholek bebasar. Fala a Mishnah, se o Kohen está impuro, na hora do sacrifício do sangue, sacrifício, ou seja, quando o sangue é jogado no Mizbeach, o Kohen está impuro. Então, mesmo que ele já vai se purificar na hora que o sebo e o zemurim vão ser queimados, ele não recebe carne de sacrifício. Se ele está impuro na hora do sacrifício do sangue, ele não recebe parte da carne. Shenemar como se vê do pasuk, amakrib edam ashlamim, ve'etachelef ibn Aaron, lo tie shokaimin lemaná. O pasuk menciona o sacrifício do sangue e menciona a distribuição da carne, que se vê que se o Kohen ele está impuro, por exemplo, ele não pode sacrificar o sangue, ele não recebe parte da carne. Vamos revisar na Gumará, entender melhor. Minar Nemi, de onde você vê essa lei da Mishnah? Que se o Kohen ele não pode sacrificar, ele não recebe parte da carne. A Mari Nishakish da Marcra fala Nishakish do Pasuk. A Kohen Amechateota Yohelena. Falou o Pasuk literalmente. Se o Kohen que sacrificou o sangue do sacrifício vai comer a carne. Então, Kohen Amechate Ohel. Então, no caso do sacrifício de Hatat, por exemplo, que o Kohen come a carne, então o Kohen que jogou o sangue vai comer a carne. Pergunta bem claro, essa é a regra. Não pode ser? A gente sabe que o grupo de Kohanim, o Mishmar, que trabalha no Betamigdash nesse dia, divide a carne. Então é um Kohen só que jogou o sangue desse Hatat, essa carne vai ser distribuída para todo o grupo. Então não pode ser que isso que o pastor veio dizer, que o Kohen que joga o sangue, ele come a carne. Então, explicarei isso aqui. Shiraui lechitui kamrina. O que o pastor veio dizer, o Kohen, que é válido para jogar o sangue no Mizbeach, ele vai receber a carne e vai comer. Então, todo o grupo era válido para sacrificar o sangue, então todo o grupo vai comer a carne. Pergunta, recatan de nuravi lechitui veohir. Essa não pode ser a regra também, não pode ser que isso que o pastor veio dizer, somente o Kohen que é válido para sacrificar o sangue, ele pode comer a carne. Porque um Kohen criança não pode sacrificar o sangue, ele pode comer a carne. Então, o que o pastor veio dizer? Elamai ochrena yechalkena. O que o pastor veio dizer é, os Kohanim que são válidos para sacrificar o sangue vão participar da partilha da carne, da divisão da carne. Então, uma criança Kohen pode comer a carne do sacrifício, mas ele não participa da divisão da carne. Se um Kohen adulto válido recebeu a carne na divisão, ele pode dar para uma criança Kohen comer. Então o que o pastor veio dizer? Que os Kohanim que são válidos para sacrificar o sangue participam da divisão da carne. Mas um Kohen criança não pode sacrificar, ele não participa da divisão, mas ele pode comer. Perguntarei Balmum, denurau ilechitui vechorek. A Mishnah mencionou o caso do Kohen defeituoso. O Kohen defeituoso não pode sacrificar, ele participa da divisão da carne. Então, não como essa regra que a gente acabou de falar. Responde Balmum Rahman Arabi. Kol zachar bakohanim, lerabot Balmum. Responde que a Torá inclui o Balmum. Kol zachar bakohanim generaliza, veio incluir o caso do Kohen defeituoso, que mesmo que ele não sacrifica, ele participa da divisão da carne. Pergunta Vema, qual o Zahar, Rabot Tvolion? O pastor não menciona o Balmum, o defeituoso, então pode ser que o pastor veio incluir um outro caso, o caso Tvolion, por exemplo. O Kohen, ele foi no Mikve, até o pôr do sol ele tem uma certa impureza. Talvez isso que a Torá veio dizer, o Tvolion participa da partilha da carne, para ele comer a carne à noite. Então, qual é a prova que o pastor veio incluir o Kohen defeituoso, talvez veio incluir o Tvolion? Responde-me, Stavra Balmum Avalei Lelibui. Faz sentido falar que a Torá incluiu o defeituoso. Por quê? Cheguei no rei. Porque o defeituoso tem mais a ver com esse sacrifício. O Kohen defeituoso, ele pode comer sacrifícios. O Tvolion não, ele está impuro. Então faz sentido dizer que a Torá inclui com Kol Zahar, dizendo que o Kohen defeituoso participa da divisão da carne. Pelo lado de Rabba, posso falar o contrário? Tvolion avalele ribuim de neurta mirzahazi. Eu posso incluir o Tvolion e não o Balmum, porque o impuro, à noite, vai ser como um Kohen comum. Ele vai se purificar por completo. O Balmum não, à noite também é Balmum, também é defeituoso. Então faz sentido dizer, falar que a Torá veio incluir o Tvolion, que participa da divisão da carne, não o defeituoso. Não. Hashtami alohazi. Agora, de dia, o defeituoso tem mais a ver com o sacrifício do que o Tvolion. De dia, antes do pôr do sol, o Tvolion não pode comer sacrifício, ele está impuro. O Balmum pode. Então, faz sentido dizer que a Torá incluiu o defeituoso na divisão da carne, não o impuro. Você, maravilhoso, eu falo um outro raciocínio que responde isso também. Merch de mai yochelena e chalkena. Explicamos o que é yochelena. A coena mechateu ta yochelena, que o significa que os Kohanim que podem sacrificar o sangue do sacrifício participam da divisão da carne. A pergunta é: Nirto Brahman e Yechalkena. Então, por que a Torá não fala Yechalkena? Me ensinando a divisão, a partilha. Por que dizer Yechalkena o consumo da carne? Então, fala. A Torá me ensina o consumo da carne para dar essa dica, dessa lei do Balmum. O Balmum, que pode comer a carne, está incluído no passo de Kol Zahar, porque ele pode comer a carne, ele participa da partilha, da divisão da carne. Já um Tvolion que não pode comer a carne durante o dia, até o pôr do sol, não participa da divisão da carne. Bairish Akish pergunta a Bairish Akish. Balmum Veutamema. O que acontece com ele? Também é defeituoso e também está impuro. Malchem calculou, será que ele participa da partilha da carne ou não? Faz isso aqui. Quem mandou Hazi, Verachman Arabi, Loshna também, Loshna Balmum. A Torá diz, o defeituoso participa da partilha da carne, mesmo que não pode sacrificar. Então, porque a Torá inclui o defeituoso com esse passu, com o Zahar, a gente diz que ele participa e recebe parte da carne. Então, talvez não faz diferença se ele também é defeituoso, também está impuro. Ele não pode sacrificar, mas... Porque ele está defeituoso e também impuro. Mas você a Torá inclui o defeituoso que participa da partilha da carne, então talvez não faz diferença se ele também está impuro. De qualquer forma, a Torá diz que o defeituoso participa da partilha da carne, mesmo que não pode sacrificar. Então, quando a Torá inclui o defeituoso, pode ser que também inclui se ele está impuro. E ele vai receber parte da carne, conforme esse lado da questão. Ou Dima, Raúlia Achilá Cholek, Xenroila Achilá Enocholek. Ou talvez não. A Torá diz que o defeituoso participa da divisão da carne porque ele pode comer. Mas, se ele está também impuro, ele não pode comer. Então, talvez, nesse caso, ele não participa da partilha da carne. Então, o primeiro lado é... A Torá diz que o coelho defeituoso participa da divisão da carne, mesmo que não pode sacrificar. Então, talvez não faça diferença, ele também está impuro. Ele participa da partilha porque a Torá inclui o defeituoso no passu kol zahar, generalizando. Ou talvez não. O defeituoso participa da divisão da carne porque ele pode comer. Já se ele está impuro também, ele não pode comer, então ele não foi incluído, não participa da divisão. Como fica isso? Amaraba faraba tashma uma prova. Kuen gadol makriv onen veno ohel veno cholek lechol haerev. O Kuen gadol tem uma lei diferente do que um Kuen comum. Vimos a Mishnah. Se o Kuen comum está onen no dia do falecimento do parente dele, então, o Kohen comum, o Kohen idiot, não pode servir no Beit HaMikdash. Mas o Kohen Gadol pode. O pessoal fala isso claramente. O Kohen Gadol Onen não pode comer a carne do sacrifício e não recebe parte da carne. Mesmo que à noite ele não vai mais estar Onen, de dia ele não recebe parte da carne desse sacrifício, porque na prática de dia ele não pode comer. Então, Shmamina, Raulia, Akhila, Baina, Shmamina... Então se vê daqui, e uma vez que o Kohen Gadol não pode comer a carne do sacrifício de dia, ele não recebe carne. Então a mesma coisa no caso do Kohen defeituoso e impuro. De dia ele não pode comer carne de sacrifício porque ele está impuro, então ele não recebe parte da carne. Também bem corbanot tzibur ma. Vimos essa lei faz alguns dapim, que tumat huya betzibur. Ou seja, podemos sacrificar sacrifícios públicos impuros. Se os Kohanim são impuros, eles podem sacrificar sacrifícios públicos. Por exemplo, o que acontece se o Kohen está impuro e ele vai sacrificar um sacrifício público? Mal Sheikh Al-Kulu, será que ele recebe parte da carne ou será que não? Explica melhor a questão. Minha brina amechate amarachmana, vanan amechateu. Talvez sim recebe. A Torá fala Kohen Amechate, o Kohen que é válido para sacrificar o sangue, recebe parte da carne. Agora, o Kohen impuro pode sacrificar o sangue de um sacrifício público. Então, talvez ele receba parte da carne. Ou Dilma, talvez não. Raúl Achilá Cholek, Xenroil Achilá Enocholek. Talvez não, porque esse Kohen impuro não pode comer carne de sacrifício. Então, talvez ele não receba parte da carne por causa disso. A maravina Tashma fala a vina a prova da breta de antes. Kohen Gadol makrivonen, veno ohel, veno cholek lechol haerev. Como a gente viu, o Kohen Gadol onen pode sacrificar. Mas uma vez que ele não come o sacrifício, ele não recebe parte da carne. Então, Shmamina Raul Achilah Baina Shmamina. Se vê, que mesma coisa no caso do Kohen impuro. O Kohen impuro pode sacrificar um sacrifício público, mas não pode comer carne do sacrifício. Então ele não recebe parte da carne. Como o Kohen Gadol, que pode sacrificar onen, mas não recebe parte da carne, porque não pode comer sacrifícios. Onen o gea venom akriv. A Mishnah disse que o onen, no dia do falecimento do parente, ele encosta num sacrifício e não impurifica o sacrifício. Pergunta, Onen, o Gea, pergunta sobre isso. Urmini, Onen, o meu Husar Kipurim, Tzrichim Tvila Rakodesh. Salam Ishtem Hagigá, incluindo também o Onen, ele, para encostar no sacrifício, tem que ir no Mikve. A nossa Mishnah disse que o Onen pode encostar em sacrifício e não impurifica. A Mishnah Hagigá diz que para ele encostar em sacrifício, ele tem que ir antes no Mikve. Uma contradição. Amarabiyam, Amarabiyuchanan, fala o sábio. Em nome de Abiyuchan, Lokasha, Kambeshetaval, Kambeshetaval. Primeira resposta é que são dois casos diferentes. A nossa Mishnah se trata que ele já foi no Mikve. Então, depois do Mikve, o Onen pode encostar em sacrifício. A Mishnah em Hagigá diz exatamente essa lei. O Onen, para encostar num sacrifício, tem que antes ir no Mikve. Pergunta, Bichitaval, Mayave. E daí que ele foi no Mikve? O que isso muda? A Adralei Aminuto. Nesse dia ele é Onen. Então, mesmo que ele foi no Mikve nesse dia, depois do Mikve, ele continua Onen. Damarava Varavuna, como fala o sábio, Onen Chetavá Aninuto Rosaritolav. Nesse dia do falecimento do parente, o Onen tem uma certa impureza. Não sei por quê. E se ele vai no Mikve nesse dia, depois do Mikve, ele volta a se impurificar, porque ele é Onen, nesse dia ele está impuro. Não adianta que ele vá no Mikve nesse dia. Então volta a pergunta. Nossa Mishnah diz que o Onen não impurifica sacrifícios, e a Mishnah Hagigá diz que sim. Lokasha ad asardate, adelo asardate. Então, explicando melhor por que o Onen tem essa impureza. Pela Torá ele não tem nenhuma impureza. Mas os sábios decretaram que sim. A situação do Onen é que, nesse dia, ele não pode comer sacrifícios. Então, os sábios tiveram uma suspeita que o Onen, nesse dia, ele vai ser descuidado, ele vai ter serradat, ele vai se desconcentrar e vai se impurificar sem perceber. Ele não pode comer sacrifício de qualquer forma, então talvez ele vai ser um pouco desleixado e não vai tomar cuidado em prestar atenção onde ele encosta, onde ele passa, e pode ser que ele vai se impurificar. Então, sabemos aqui que o Onen, ele tem essa impureza, e para ele encostar em sacrifício, ele tem que ir no Mikve. Então, a nossa Mishnah se trata de um caso que ele tomou cuidado. Mesmo estando o Onen, ele foi cuidadoso, então, ele não tem essa impureza, e ele pode encostar em sacrifício. A Mishnah em Hagigá se trata que ele não foi bem cuidado, então, ele está impuro. Se o caso da Mishnah em Hagigá é que ele foi descuidado, então pode ser que ele se impurificou em preso do falecido, Tumatmet. Ele precisaria de 7 dias de purificação. Com Azat Meihatat, no terceiro e no sétimo dia, espirros da água da purificação, a Mishnah em Hagigá diz que ele vai no Mikve e tudo bem. Se ele foi descuidado, ele precisaria de 7 dias de purificação, porque talvez ele se impurificou em preso do falecido. Damara de Ustai Berad Matun, Mara de Uchan, como fala o sábio nome de Uchan, esse é o Hadar, se ele razaste de Shiveshvi, exatamente essa lei. Então, como se explica a Mishnah Hagigá? Uma louca acha. Ada Asardate mitmemet, Ada Asardate mitmesheretz. São duas coisas diferentes, fala aqui. Num caso que ele foi completamente descuidado, falou o sábio, a pessoa precisa da purificação por 7 dias, porque talvez ele se impurificou por isso do falecido. A Mishnah Hagigá é que ele foi parcialmente descuidado. Ele não se impurificou em presença do falecido, sobre isso ele tomou cuidado, mas uma impureza mais leve, talvez ele se impurificou. Então talvez ele encostou num réptil impuro, então ele tem que ir no Mikve. Ele não foi tão bem cuidado, então pode ser que ele se impurificou em uma impureza leve, mas ele foi parcialmente cuidadoso para não se impurificar em presença do falecido. Pergunta, Tumesheret, também me olhou. Rav Shemeshbai. Se ele não foi bem cuidado e talvez ele se impurificou em presença do réptil, então não é suficiente que ele vá no Mikve. Até o pôr do sol, ele é um tvolion. Então ele teria que esperar até o pôr do sol para se purificar. E a Mishnah Hagigá diz que ele vai no Mikve e tudo bem. Pode encostar em sacrifícios. Veoda, filho Turmana. Mais ainda. Se ele não foi bem cuidado e talvez ele se impurificou Tumat Sheretz, a impureza do réptil, ele não poderia encostar em Tumat também, na oferenda do coelho. E a Mishnah Hagigá diz que com relação a Tumat não tem problema, ele tem que ir no mikve antes de encostar em um sacrifício. Se ele foi mal cuidado e talvez ele está impuro em pureza do réptil, ele não pode encostar também em trumá. Maravilha, maravilha. Beomer nishmarte midavara metameni, viro nishmarte midavara posleni. Maravilha. O seguinte caso, Mishnah Rigá se trata que ele tomou cuidado para não se impurificar uma impureza pela Torá, mas não foi bem cuidado com relação a impurezas rabínicas, tomar de Rabanan. Então, ele não se impurificou em impureza pela Torá, ele vai no mikve e ele se purifica. Mesmo que talvez ele se impurificou em uma impureza de Rabanan, uma impureza que os sábios decretaram, mas ele vai no mikve e ele se purifica por completo. No caso, uma impureza pela lei rabínica, ele não está impuro até o pôr do sol. Como a gente leva em conta isso que a pessoa disse? Ele tomou cuidado para não se impurificar uma empresa pela Torá, mas ele não tomou cuidado para não se impurificar uma empresa rabínica. Como é que ele foi bem cuidado sobre uma coisa, não cuidado sobre outra? Como é que a gente leva em conta esse argumento dele? Talvez a gente não deveria levar em conta e suspeitar que ele se impurificou pela Torá, uma vez que ele não tomou cuidado de não se impurificar uma empresa rabínica. Mas aí a gente encontra uma situação dessa, que a pessoa foi parcialmente cuidadoso, vai até como falar breve. Odeu Assar al-Roshô, viramos a página, uma grefa betuhô. A pessoa tinha uma cesta na cabeça dele com figos secos. E tinha lá um garfo na cesta. É o garfo que se usa para separar os figos. Vemar libi al-Assar, veio libi al-Magrefa. O caso da Breita, ele diz que ele tomou cuidado para que a cesta não se impurifique, mas ele não tomou cuidado sobre o utensílio. Então, fala a Breita, assalta or, da magrefato mea. A cesta está pura, porque ele tomou cuidado para que a cesta não se impurifique. O utensílio está impuro na dúvida. Então, pergunta, também magrefala, sabe? Se consideramos que o utensílio está impuro, esse garfo, então o garfo está encostando na cesta. Deveria impurificar a cesta. Responde. Temos uma regra que se um utensílio impuro encosta em outro utensílio, não se impurifica. Então, o garfo não impurificou a cesta. Veja também, Masha Betohó. A pergunta é, então, que o garfo impuro impurifique os figos. Um alimento que encostou num utensílio impuro se impurifica. Amarava, farava. Beomer, shmartia midavara metana, virou shmartia midavara posla. Então, farava, o caso aqui é que a pessoa diz que tomou cuidado para que o utensílio não se impurifique uma impureza grave. Uma impureza que impurificaria os figos. Mas ele não tomou cuidado com relação a uma impureza leve. Então, o garfo não impurifica os figos, porque a pessoa tomou cuidado para que o garfo não se impurifique uma impureza grave, para não impurificar os figos. Então, os figos não se impurificaram. Mas, ele não tomou cuidado com relação a impurezas leves. Então, pode ser que esse garfo se impurificou uma impureza leve, então ele não pode usar esse garfo como um sacrifício, por exemplo. Então, eu quero mostrar, se vê daqui que a pessoa é levada em conta se ele diz que ele tomou cuidado parcialmente. E Galga Milta Matayle Kamedra Belagamama. Então, tivemos aquela contradição entre a nossa Mishnah e a Mishnah em Hagigá. A nossa Mishnah fala que o Onen encostou no sacrifício, não impurificou o sacrifício. A Mishnah Hagigá diz que sim. Então, essa pergunta chegou nos ouvidos de Rabi Abba Bar Mamá. Amarle, ele disse: Loshmi Aleu Hadamarebi Yonatan Amarebi. Os sábios não escutaram o que disse Rabi Yonatan em nome de Rebi? האוכל שלישי של תרומה אסור לאכול ומותר לגם. Sabemos que tem vários níveis de impureza. O nível mais grave é o corpo do falecido, a via avó da Tumá, o pai dos pais da impureza. Abaixo disso tem avatuma, tem vários casos. Por exemplo, a nevelá, a carcaça de um animal é um avatuma, um pai da impureza. Quem encosta nessa carcaça se impurificou, mas um nível abaixo, Rishon Atumá, primeiro grau de impureza. Se essa pessoa encosta num alimento, então esse alimento se impurificou, segundo grau. Se esse alimento encosta em Trumá, a oferenda do coelho, a Trumá é terceiro grau de impureza. Agora, Os sábios decretaram que a pessoa que come essa trumá, que é terceiro grau de impureza, ele se impurifica, mas parcialmente. Ele se impurifica e está proibido de comer trumá, mas se ele encosta em trumá, ele não impurifica a trumá. Então, o ponto é, alma be'achila avudrabanan ma'ala, benigia lo avudrabanan ma'ala. Fala Rabi Abba Bar Mamal. Se vê, os sábios decretaram que a pessoa que come trumá, que é terceiro grau de impureza, se impurifica parcialmente. Ele não pode comer trumá, mas se ele encosta em trumá, ele não impurifica. Então fala Rabi Abba, a mesma coisa no nosso caso do Onê. Os sábios decretaram que o Onê, no dia do falecimento do parente próximo dele, tem uma certa impureza. Mas decretaram só essa impureza com relação ao consumo de sacrifícios. Ele não pode comer sacrifícios. Mas, se ele encosta num sacrifício, o sacrifício não se impurifica. Nossa mãe já disse isso. O Onê encosta num sacrifício, o sacrifício não se impurifica. E a Mishnah Higar disse que para o Onê poder comer sacrifícios, ele tem que ir no mikve. São duas coisas diferentes. Não tem nenhuma contradição, fala Rabi Abba Bar Mamal. Continua. Venu cholek lecho. A Mishnah disse que o Onê, Kohen, não recebe parte da carne do sacrifício. Então o que se vê daqui? Miflag udelopalik. Vechimezam neleyache. Parece da Mishnah. O Onen não participa da divisão da carne. Mas, se algum Kohen válido recebeu carne e convida o Onen para comer à noite, parece que o Onen pode comer. Mishnah não disse que o Onen não pode comer sacrifícios à noite. Diz que não recebe a carne de dia, não participa da divisão para comer à noite. Então parece que se um Kohen válido recebe a carne dessa divisão e à noite convida o Onen para comer, o Onen pode comer. Então, Urmini pergunta uma contradição. Onen, tô vendo o rei et piscola elef. Avalou uma coisa assim. Se a pessoa é Onen na véspera de Pesach, então à noite ele pode comer carne do sacrifício. Ele vai no mikve de dia, e ele pode comer a carne do sacrifício à noite, mas é só com relação ao sacrifício de Pesach, não outros sacrifícios. Então o que se vê daqui? Se a pessoa é Onen de dia, à noite, ele não pode comer sacrifícios, pela lei rabínica. Os sábios disseram que se é véspera de Pesach, então à noite ele vai comer o sacrifício de Pesach. A pessoa que não come o Pesach, ele tem o castigo de Karet. Então, os sábios disseram que à noite o Onen não pode comer sacrifícios, tem uma certa impureza ainda, mas no caso do sacrifício de Pesach, que é muito grave, os sábios permitiram. Isso não vai como a nossa Mishnah. A nossa Mishnah disse que o Onen não participa da divisão da carne, mas à noite ele pode comer. Se algum outro Kohen convida ele, ele pode comer carne de sacrifício. É uma contradição. Amarabir me amidifti lokash. Falou o sábio, não tem mais nenhuma contradição. Kambe Pesach, Kambe Sharemot Hashanah. Depende em que dia do ano é. Be Pesach, Aide de Achir Pesach, Achir Nami Kodashim. Na noite de Pesach, de passagem que o Onen ele vai poder comer carne do Pesach, permitiram também que ele coma carne de outros sacrifícios. Be Sharemot Hashanah, De Lo Hazi, Lo Achir. No resto do ano, ele era Onen de dia. Então o parente foi enterrado de dia. Na noite seguinte, na próxima noite, ele não pode comer carne de nenhum sacrifício. Na noite de Pesach, de passagem que ele come sacrifício de Pesach, permitindo que ele coma outro sacrifício. No resto do ano, não. O mai avalou bakodashim, avalou bakodashim, shekolashana. O que disse a Mishnah em Pesachim, que ele não pode comer outro sacrifício, significa outros sacrifícios no resto do ano. Mas na noite de Pesach, ele pode comer qualquer sacrifício. Assim fala Rabi Meir Medifti. Ravasi amar, Ravasi fala diferente. Lo kasha kan shemet lomet be'arba'asar, ukvaro be'arba'asar. Kan shemet lomet be'shloshasar, ukvaro be'arba'asar. Yom kvura lo tafiz elomi de rabana. Fala Ravasi o seguinte. Tem dois casos diferentes. Tem a nossa Mishnah e a Mishnah em Pesachim. A Mishnah em Pesachim que dificulta, diz que o Onen à noite não pode comer outro sacrifício. Se trata que o parente faleceu na véspera de Pesach. Então, nesse dia, o parente é Onen pela Torá. Na noite seguinte, ou seja, na noite de Pesach, ele tem uma aninut pela lei rabínica, E ele pode comer sacrifício de Pesach, porque se ele não come, tem o castigo de Karet, os sábios permitiram. Mas os sábios proibiram que ele coma outro sacrifício. Nesse caso que, na véspera de Pesach, ele era onen pela Torá, porque nesse dia o parente faleceu. Então, na noite de Pesach, ele tem essa Aninut Laila, esse período de Aninut pela lei rabínica. Ele não pode comer sacrifícios, com exceção do sacrifício de Pesach que ele pode, porque é mais grave. A nossa Mishnah se trata de um outro caso. Digamos que o parente faleceu na segunda-feira. O enterro foi na terça. Então, na terça, o parente é onen pela lei rabínica. Na segunda, que foi o dia do falecimento, ele era onen pela Torá. No dia seguinte, o dia do enterro, o parente é onen pela lei rabínica. Então é mais leve. Na noite da terça, fala a nossa Mishnah, o onen, ele pode comer sacrifícios. Na terça de dia, ele ainda é onen pela lei rabínica, então ele não participa da divisão da carne do sacrifício. Mas, uma vez que na terça, ele só é onen pela lei rabínica, porque o falecimento foi na segunda. Então, a noite da terça, tem uma lei mais leve. Ele pode comer sacrifícios já. Se algum outro Kohen recebeu na divisão da carne e convidou esse que era onen, o onen pode comer. Então são dois casos diferentes. Se o falecimento aconteceu nesse dia, à noite, o onen não pode comer nenhum sacrifício, porque de dia ele era onen pela Torá. Então a lei da Aninut, à noite é mais grave. Mas se o falecimento aconteceu, digamos, na segunda, e o enterro na terça, por exemplo, então na noite da terça, o onen já pode comer sacrifício, porque de dia na terça, ele só era onen pela lei rabínica. Perundamantana Aninut Laila Midderabanan. Quem sustenta assim? Que se o falecimento aconteceu na segunda, então, na segunda noite, o onen é só onen pela lei rabínica. Então, como a gente viu, se isso aconteceu na véspera de Pesach, o falecimento, então, na noite de Pesach, o onen é só onen pela lei rabínica, ele pode comer o sacrifício de Pesach, outros sacrifícios não. Que sustenta, assim, que a noite, depois do dia do falecimento, é só um período de aninut pela lei rabínica. Rabi Shimon, e a opinião de Rabi Shimon. Detalhe a fala preta. Aninut laila midivrei Torá devera yudá. Fala a vida diferente. Que a noite depois do falecimento do parente próximo tenha um período de aninut pela Torá. Rabi Shimon omer onen eno midivrei Torá ela midivrei sofrim. Fala Rabi Shimon que não. A noite seguinte ao falecimento é só um período de aninut pela lei rabínica. Tedai a prova disso fala Rabi Shimon. Shere amru onen tovel veochelet pischon laerev avalo bakodashim. Diz Rabi Shimon, como se vê no caso da véspera de Pesach. O falecimento aconteceu na véspera de Pesach, o onen vai no mikve, e à noite ele pode comer o sacrifício de Pesach. Então fala Rabi Shimon, você vê que à noite é só um período de aninut pela lei rabínica, então ele pode comer o sacrifício de Pesach, os sábios permitiram, mas não pode comer outros sacrifícios. Fala Rabi Shimon, se à noite, depois do falecimento, é um período de aninut pela Torá, o onen não poderia comer sacrifício, nem o sacrifício de Pesach. Pergunta, Bessavar Rabi Shimon Aninut Laila Midrabanan. Rabi Shimon sustenta realmente assim, que a noite depois do falecimento é um período de Aninut pela lei rabínica só. Vatane, olha a sua braita. Rabi Shimon Omer Onen e não mexerá Korbanotam. Disse Rabi Shimon, se a pessoa é Onen, ele não pode mandar sacrifícios para o Betamigdash. Não pode mandar alguém com um animal para sacrificar no Betamigdash. Então, my love, o que se vê daqui? A filho vai pensar. Rabi Shimon não diferencia, então parece que isso também inclui o Pesach. Parece, conforme Rabi Shimon, que se o falecimento aconteceu na véspera de Pesach, o parente, o onen, não pode mandar um animal para o sacrifício de Pesach. Então, o motivo disso é porque à noite ele não vai poder comer carne de sacrifício de Pesach. Porque se à noite ele pode comer carne do Pesach, ele pode mandar de dia o Pesach para se sacrificar. Rabi Shimon diz, o onen não pode mandar nenhum animal para ser sacrificado no Betamigdash. Ele não diferenciou. Então parece que isso inclui o sacrifício de Pesach. Então se vê daqui que à noite o onen não vai poder comer carne do Pesach. Porque à noite é um período de aninut pela Torá. Não como a gente acabou de falar, conforme Rabi Shimon, à noite é um período de aninut pela lei rabínica. Mas que não. Lo levar mi Pesach. Rabi Shimon falou a regra geral. Tem a exceção à regra. O Pesach. Ou seja, de modo geral, o Onen não pode mandar nenhum animal para ser sacrificado no Betamigdash nesse dia. Mas o Pesach é diferente. O Pesach é uma exceção. Uma vez que à noite o Onê vai poder comer carne do Pesach, ele pode mandar o animal para ser sacrificado de dia, na véspera de Pesach, sem problema algum. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos continuar a opinião de Rabi Shimon. Vamos ver em quais situações o Kohen pode sim purificar em preso falecido, outras vezes com relação ao Onê, no Pesach, com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.